Bem-vindos a um novo episódio do podcast Maria Granel, um podcast que é um tributo ao poder de cada gesto e das relações humanas, que procura homenagear todas as vozes, as pessoas e os projetos que estão a fazer a diferença no mundo inteiro. Depois da universidade, Rodrigo Sabatini foi CEO de várias empresas. Um dia percebeu que o trabalho não o preenchia e que o que fazia não tinha qualquer utilidade social. Foi então que encontrou na consultoria ambiental a solução. Um emprego com mais significado e que garantisse maior equilíbrio. Rodrigo passou também a ser um pai mais presente e mais ativo.
Teve uma época da minha vida que eu trabalhei muito fortemente com tecnologia e com mercado de capitais. E eu tinha uma família, eu trabalhava muito. E chegou num momento que eu olhei para minhas filhas e percebi que eu não estava acompanhando o crescimento delas. E daí eu pensei, mas eu, não é isso que eu quero na minha vida. Eu estou perdendo a parte mais importante da minha vida, que é minha relação com as minhas filhas, que é viver uma fase da minha vida como pai, e eu resolvi mudar drasticamente minha vida. Escolhi que eu deveria usar todo esse meu potencial para algum propósito comum, que fosse importante para os outros. Pensei na sustentabilidade, inicialmente. Estudei, me apliquei e comecei a trabalhar como consultor de sustentabilidade. Fui pioneiro em alguns projetos aqui no país, principalmente no meu estado, os primeiros prédios com um pensamento de sustentabilidade, com eficiência energética, captação da água da chuva, mobilidade. Mas eu vi ali que as pessoas que compravam, não percebiam o valor daquilo que eu fazia.
Num determinado momento da sua vida, Rodrigo Sabatini percebeu que nem todos compreendiam a necessidade de reduzirmos o desperdício. Por isso, procurou encontrar uma forma de chamar a nossa atenção para a importância de um mundo com menos desperdício.
Em 2009, eu criei a primeira empresa do Brasil focada em gestão de resíduos para o lixo zero. Foi a primeira empresa chamada Novo Ciclo. Em 2009, também, eu fui para os Estados Unidos, eu vi na internet um evento da Zero Waste International Alliance e fui até os Estados Unidos conhecer essas pessoas. E lá, eu vi que tinha diversas pessoas que tinham um conceito similar ao meu. E lá eu fui convidado, para participar de um evento 15 dias depois em Manila, nas Filipinas. E eu não pude ir. Mas no dia do evento eu liguei para o organizador, perguntei como estava e propus naquele momento que se eu poderia organizar o evento em 2010 no Brasil. E foi aprovado pela diretoria que a gente assim o faria. E para realizar esse evento, Conferência e Diálogo Internacional sobre Lixo Zero. E daí a gente organizou em Florianópolis esse evento, e para organizar esse evento a gente criou um instituto. Em 2014 eu tive uma outra reflexão sobre a Novo Ciclo e o instituto. E achei que havia muito conflito eu estar nos dois lugares. Vendi a minha parte da Novo Ciclo e assumi, então, a presidência. Até então, eu não era presidente do Instituto Lixo Zero. E, a partir dali, eu me foquei exclusivamente no Instituto.
Da necessidade de promover um planeta Zero Waste, nasceu o Instituto Lixo Zero, uma associação sem fins lucrativos, representante da Zero Waste International Alliance no Brasil.
Eu falei que o Instituto Lixo Zero tem como missão a difusão, a divulgação, a promoção do conceito Lixo Zero no país. Mas o que é o conceito Lixo Zero? O primeiro conceito é o oficial, que Lixo Zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para fazer as pessoas mudarem seu comportamento de forma a emular ou imitar os processos naturais, utilizando tudo aquilo que foi descartado por alguém, fechando o ciclo. Nesse fechar de ciclo, a gente evita as descargas para terra, água e ar, promovendo a saúde do planeta. Eu sou engenheiro, e como engenheiro, eu tenho também um conceito mais técnico, que é que Lixo Zero é um programa de qualidade total baseado na melhoria contínua, cujo indicador de performance é a geração de resíduos. Ou seja, se a gente tem um processo onde nós temos muito desperdício no final, esse processo ele é ineficiente e precisa ser transformado. Também, nas vidas das pessoas, eu acho que o conceito Lixo Zero ele pode ser descrito como um modo de vida de forma a diminuir o impacto da minha existência no planeta. O conceito Lixo Zero, as pessoas acham que a gente trabalha com reciclagem. Eu não trabalho com reciclagem. Reciclagem é um exemplo, é um efeito das minhas ações. Aliás, reciclagem é o último processo, porque nós temos ainda o repensar, o reduzir, o reusar, o compostar, e aí a gente vai para frente. Reciclagem, ele, na verdade, está lá no final, é depois do consumo. Ele é quase o tratamento da ferida, a doença é antes. E a gente está fazendo uma grande reflexão, eu principalmente, sobre o foco das nossas atenções, da nossa energia, da nossa criatividade, do nosso potencial. Nós gastamos muito tempo usando todo esse potencial, essa energia, para tentar achar soluções focadas no final da linha. Se eu vou aterrar, se eu vou reciclar, se eu vou queimar. E a gente deveria estar focado na origem, porque tudo isso que a gente está falando é como que eu vou fazer, se eu vou usar esparadrapo, band-aid ou como é que eu vou curar a ferida. Mas a ferida já está pronta, nós temos que mudar o nosso foco para usar nossa inteligência, nossa energia, nosso potencial para rever os processos na origem, naquilo que está causando a doença.
Das várias iniciativas que o Instituto Lixo Zero organiza, a Semana Lixo Zero é a mais importante. Ao envolver a comunidade, torna-se mais fácil envolver todos num propósito comum.
Nós, desde 2010, começamos lentamente organizando eventos. Na Semana Lixo Zero, a gente convida as pessoas para que elas promovam alguma coisa. E elas, baseado na pedagogia da autonomia, elas pegam para si essa autonomia, elas assumem a autonomia e elas constroem o que elas acham necessário para promover essa discussão da forma que elas desejarem. Obviamente que a maioria das atividades são reuniões, são palestras, até yoga, limpeza de praia, limpeza de rua, aula de culinária. Essas pessoas, elas se doam bastante. Doam primeiro a sua energia, sua boa vontade, depois doam seu tempo para compartilhar o saber, para valorizar o saber do outro e promover esse encontro.
A Semana Lixo Zero de 2019 foi um sucesso. Contou com a participação de milhares de pessoas em dezenas de cidades brasileiras. O ano de 2020 prometia uma Semana Lixo Zero ainda mais impactante, mas devido à pandemia foi preciso repensar e adaptar.
No dia 6 de março, nós fizemos um encontro nacional de embaixadores Lixo Zero, que aconteceu presencialmente na cidade de Florianópolis. Nesse evento, a gente propôs uma agenda para 2020, toda presencial. E o evento acabou no dia 10 de março. No dia 15 de março, foi decretada a pandemia e começaram os movimentos de fechamento, de lockdown. Imediatamente, acho que isso aí foi uma coisa muito importante do Instituto, promover uma reunião para que pudéssemos mudar e nos preparar para a pandemia. E estipulamos algumas metas. Então, a primeira semana seguinte, ali para o dia 22, foi: vamos organizar 3 eventos virtuais, 3 reuniões. Começamos fazendo isso pela plataforma Zoom. Depois, a gente foi para Facebook e Instagram e tal. E daí nós começamos a capacitar os embaixadores do Instituto Lixo Zero a serem criadores de conteúdo, a serem organizadores de eventos virtuais, os mais diversos. Em maio, a gente realizou o primeiro encontro de boas práticas Lixo Zero virtual. Esse evento aconteceu em 50 cidades. E nós tivemos, durante uma semana, uma produção de mais de 100 horas de conteúdo riquíssimo por dia. Logo depois desse evento, o Instituto resolveu parar um pouco, porque a gente estava num ritmo muito acelerado, mas os embaixadores que tinham aprendido a promover um evento virtual não quiseram parar e continuaram produzindo conteúdo, continuaram fazendo lives, continuaram promovendo reuniões.
Contra todas as expectativas, a Semana Lixo Zero de 2020 foi um grande sucesso. Apesar de ter sido realizada 100% online, conseguiu cumprir o objetivo de inspirar comunidades a mudarem e a serem mais sustentáveis.
E foi algo maravilhoso, assim. Foi uma semana muito, muito proveitosa, muito, muito alegre, com muito conhecimento sendo compartilhado no país inteiro, com muita gente aprendendo e se empoderando e vendo qual o potencial que ela tem de transformação da sociedade, como que ela, não o governo, não as instituições, mas ela, sozinha, na sua casa, na frente do seu computador, poderia provocar mudanças. Nós produzimos, a gente fez um cálculo que para alguém poder assistir todo o conteúdo que foi gerado durante a Semana Lixo Zero, seriam necessários 11 meses e 20 dias aproximadamente, um ano inteiro. Então, nós temos aqui um caso que me levou às lágrimas algumas vezes, que foi da cidade de Brumadinho. Brumadinho é uma cidade onde estourou uma barragem, resíduos líquidos de uma mineradora. E matou muitas pessoas. Não só matou muitas pessoas, como destruiu a cidade, como acabou com toda a natureza da cidade. E uma menina nova, 20 e poucos anos, procurou a metodologia do Instituto, da Semana Lixo Zero, achou que aquilo poderia ajudar a cidade. Na verdade, acabou promovendo uma reunião de toda aquela comunidade que começou a se sentir mais poderosa, começou a se reunir depois daquele luto de mais de 2 anos. Os relatos das pessoas que chegavam até nós é de quanto tudo isso foi importante para eles em lhes dar esperança novamente, lhes dar energia novamente, em eles sentirem que eles poderiam se unir para o bem comum, para a promoção do bem comum, contra o bem individual de uma empresa, de uma mineradora.
É através de pequenos gestos que conseguimos fazer grandes mudanças na nossa comunidade. Foi assim que uma escola na cidade de São José, no Brasil, acabou por inspirar escolas portuguesas a tornarem-se escolas Lixo Zero.
Um dia eu recebo um telefonema de uma professora. E essa professora diz: meu marido assistiu o senhor há algum tempo, sugeriu o seu nome para uma palestra para os meus alunos. Eu sou uma professora. Esse ano a gente começou a fazer um exercício para que as crianças pudessem escrever artigos e redações. Mas para isso elas precisavam se aprofundar em algum tema. E a gente escolheu o lixo como tema para a gente poder pesquisar e produzir esse artigo. E eu fui dar uma aula para esses jovens. E quando eu estava fazendo a palestra, no final, depois dos debates, eu propus para eles: já que é o último ano de vocês, por que vocês não deixam um legado para essa escola? Ainda dá tempo? Quem sabe até o final do ano vocês transformam essa escola em Lixo Zero. E se vocês fizerem isso, eu pessoalmente venho aqui e certifico essa escola. Para isso, vocês vão ter que mudar a escola e fazer com que ela deixe de encaminhar coisas para o aterro em no mínimo 90%. E daí eles aceitaram o desafio. E a partir dali a gente deu diversas orientações técnicas de como chegar nisso, qual é a metodologia a ser aplicada. E essa turma tomou essa responsabilidade de executar esse projeto. Eles influenciaram todos os professores, a direção, todos os alunos da escola, todos os pais, envolveu toda a comunidade em volta daquela escola. Nós transformamos muitas vidas. Elas conseguiram chegar aos 90%. Elas conseguiram ir até Portugal. A professora e dois alunos fizeram uma vaquinha, a gente chama aqui, que é fazer uma coleta de dinheiro para pagar as passagens e irem até Portugal. E conseguiram ainda inspirar escolas portuguesas. Conseguiram ainda compartilhar metodologias e saberes com as escolas portuguesas.
A jornada para um mundo lixo zero começa dentro de cada um de nós. Só passo a passo é que vamos ser capazes de tornar o nosso planeta um lugar com menos desperdício.
O primeiro passo a dar é você refletir sobre o seu papel, sobre a tua existência. Por que que você está aqui? Qual é o efeito da tua existência? Desde que você nasce até a hora que você morre, você é um ser que existe nessa Terra. E só o fato de você existir, isso impacta a todos. Qual é o valor, o valor dessa existência? Por que que você está aqui? E aonde você pode contribuir? Que a tua existência tem que ter um valor. Então você vai começar a uma jornada, como você falou. A primeira coisa é que a transformação ela não vai vir de forma mágica de um dia para o outro. É um caminho, passo a passo. As pessoas acham que a luta contra a palhinha, o canudo, era uma luta inútil. Não era inútil. Todas as pessoas que deixaram de usar a palhinha, elas fizeram uma reflexão. E elas viram que aquilo ali realmente não é necessário para a vida delas. Que aquilo ali não faz a vida dela mais prática, não faz a vida dela mais feliz. A mesma coisa, a sacola plástica. Então, comece com pequenas ações. A partir dali, você vai começar a questionar diversas coisas. Você vai questionar que é mais importante você dar para o teu filho o teu tempo e a tua atenção do que e comprar alguma coisa que, na verdade, roubou o tempo do seu filho. O seu filho não quer que você compre um tênis novo que vai custar 8, 10, 20 horas, ou mais horas, 10 dias, às vezes, do teu tempo com ele. Não vale, ele sabe que não vale. Ele prefere aquele tempo que você dedicou para comprar aquele tênis, ganhar aquele dinheiro. Ele prefere estar nos teus braços, prefere estar sorrindo com você, prefere estar brincando com você, prefere estar ouvindo você, prefere estar compartilhando a vida com você. Passo a passo, a gente vai tendo a percepção do real valor das coisas. E a tua alegria começa a ser o outro, e não as coisas. Então, acho que é um caminho. Quem quiser entrar por esse caminho, basta começar com uma pequena reflexão. Não seja duro consigo mesmo. Eu não sou totalmente lixo zero. Eu sou uma pessoa, eu diria, 80%. Mas eu estou no meu caminho. Estou crescendo. Mas é um caminho que leva tempo.
Obrigada por escutarem este podcast. Subscrevam, ativem as notificações e acompanhem a jornada da comunidade Maria Granel no nosso blog ou no Instagram. Até ao próximo episódio.